Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós.
E para começar nosso bate-papo, que tal um pouquinho de história? Nathalie, estamos mais que carecas de saber que nós, mulheres, temos uma lei específica que nos protege de todos os tipos de violências, né? Inclusive, eu li esses dias em um jornal de veiculação nacional que só nos 6 primeiros meses do ano foram contabilizados mais de 30.600 casos de mulheres que denunciaram seus maridos ou companheiros em todo o Brasil por violência física ou psicológica, é isso mesmo?
É, Ana, infelizmente essa é a realidade. De um lado, até que é bom, pois sabemos que as mulheres têm tido mais coragem para denunciar seus parceiros. Mas por outro, nos assusta, pois é visível que os agressores não se intimidam pela lei que nos protege. Esse ano, a Lei Maria da Penha completou 9 anos de existência. Em 1983, a farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de violência doméstica, onde levou um tiro enquanto dormia do marido economista e professor universitário Marco Antônio Viveiros. Isso fez com que ela ficasse paraplégica. O marido disse à justiça que a agressão foi por parte de assaltantes que invadiram sua residência durante a noite. Ela ficou internada durante 4 meses e, após receber alta, seu companheiro, ainda não satisfeito, tentou eletrocutá-la durante um banho. Indignada com a condenação de que seu marido recebeu e mesmo assim continuava em liberdade, ela escreveu um livro contando sua história, o qual chamou a atenção das autoridades internacionais e, pressionando o Brasil, fez surgir então a Lei Maria da Penha. Inclusive, toda a sua história também se tornará um longa-metragem nos próximos anos, com o título O Silêncio das Inocentes. A Lei Nacional de Defesa às Mulheres entrou em vigor 30 anos depois do acontecido. A lei então reconhece a situação de fragilidade das vítimas de violências domésticas e familiar, e o Estado então toma para si a responsabilidade de prevenir e proteger as mulheres agredidas, ajudá-las na reconstrução da vida e, o mais importante, punir os agressores. No Brasil, há um número específico para receber esse tipo de denúncia, é 180, a Central de Atendimento à Mulher. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, e a ligação é gratuita. Aqui em Presidente Prudente, existe o CREAS, que oferece assistência a mulheres que sofrem algum tipo de violência. E graças às campanhas de um ano para o outro, teve a redução de 23,5% nos casos de violência.
Nossa, graças a Deus, né? Que as mulheres estão vencendo o medo de denunciar. De acordo com a pesquisa feita pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, segundo dados contabilizados por eles, a cada 100 mil mulheres no Brasil, 4,4 são assassinadas. O Brasil está em 7º lugar dos rankings de país nos crimes praticados contra as mulheres. No primeiro semestre do ano, o Disque Denúncia recebeu, em média, 84 ligações por hora de mulheres pedindo alguma ajuda e reclamando de maus tratos. É muita coisa, né, meninas? Mais de 2 mil ligações por dia. Nesses 6 primeiros meses do ano, foram mais de 360 mil ligações. Para vocês perceberem a diferença, todas as denúncias do ano passado somaram 480 mil ligações. Passamos de um pouco mais da metade do ano e o número dessas denúncias estão se aproximando. Esses números de violência contra as mulheres assustam. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, ocorrem, em média, 5.664 mortes de mulheres por causa de violências a cada ano no Brasil, o que dá uma média proporcional de 472 mortes a cada mês e 15,52 a cada dia. As maiores vítimas são mulheres nas faixas etárias entre 20 e 29 anos, 31%, e dos 30 a 39 anos, 23%. Este ano, 32 mil registros foram de violência contra a mulher. As metades desses relatos foram sobre violência física. Depois apareceram denúncias de violências psicológicas, morais, cárcere privado e violências sexuais. Meninas, liguem, denunciem. É 180.
Que bom, né, meninas? Pelo menos aqui na nossa cidade, sabemos que os números estão melhores. Mas reforço, se você sofre ou conhece alguém que tem sofrido algum tipo de violência, denuncie. Ligue no 180 ou, se preferir, ligue diretamente para o CREAS no 3916-1495. Fábio, muitas pessoas acham que a violência é um olho roxo, um braço marcado ou alguns xingamentos. Mas quais são os tipos de violências que podem e devem ser denunciados?
Olá, meninas. Pesquisando sobre o assunto de hoje, eu fiquei horrorizada em saber que, segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. E esse tipo de violência pode ser manifestada de diversas formas. Uma delas é a violência física, é claro, que é toda agressão sobre o corpo da mulher, como empurrões, beliscões, queimaduras, chutes, socos ou uso de qualquer tipo de arma, seja ela arma branca ou arma de fogo. Outro tipo de violência é a sexual, onde a vítima é obrigada a praticar atos sexuais no qual ela não deseja, por meio de força ou ameaça do companheiro, ou também a vítima ser obrigada a praticar algum ato com terceiros. Existe também a violência psicológica e moral, que é o tipo de violência que abala a autoestima da mulher, que são as ofensas, difamação, proibição de estudar ou trabalhar e manter uma vida social com amigos e familiares. Quando a violência é praticada por um membro da família que viva com a vítima na mesma casa, é chamada de violência intrafamiliar ou doméstica. Quando a violência é praticada por um namorado, noivo ou marido, já é chamada de violência conjugal. E por último, tem a violência institucional, que é qualquer ato constrangedor, alguma fala ou omissão de atendimento por algum agente do órgão público e prestadores de serviço, que pela profissão deveria proteger as vítimas.
Acho que todas ficamos chocadas com os tipos de violência que ainda são cometidos contra as mulheres. E o pior é o que a Serra vai nos explicar. É aterrorizante isso, gente.
Ana, eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto tão complexo que é o feminicídio ou femicídio. Bom, isso trata-se de toda violência contra a mulher que leva ou pode levar à morte. Vai desde o assédio verbal e formas de abuso emocional até o abuso físico ou sexual. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o feminicídio geralmente envolve o assassinato intencional de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Isso é um absurdo, né?
É uma crueldade.
Dentre os casos, existe o feminicídio íntimo, que é cometido por um marido, namorado, um ex-parceiro. A OMS e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres descobriram que mais de 35% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. E o mesmo estudo mostrou que apenas 5% dos assassinatos de homens são cometidos por suas parceiras. Existem também os crimes em nome da honra, onde mulheres são assassinadas a mando da própria família por alguma suspeita ou caso de transgressão sexual, adultério, relações sexuais ou gravidez fora do casamento, ou até mesmo se a mulher for estuprada. Tudo isso para não manchar o nome da família. Olha que absurdo, meninas. Tem também o feminicídio relacionado ao dote, que é mais comum nas regiões da Índia. O feminicídio não íntimo, cometido por alguém que não tem um relacionamento próximo com a mulher. Tem o casamento forçado, que ocorre em todo o mundo, mas é mais comum no sul da Ásia e em zonas da África. E no que se trata de mutilação genital, que a gente tem escutado falar bastante nos últimos tempos, nas 26 nações da África, este ato é comum. Já na Nigéria, o presidente Jonathan, no dia 29 de maio deste ano, assinou uma lei que proíbe a mutilação genital. Estima-se que cerca de 19,9 milhões de nigerianas já foram mutiladas. Um desrespeito, um ato pra lá de desumano, né, Ana?
Isso é aterrorizante, é horrível, né? Serra, só para complementar suas informações, no Egito, cerca de 92% das mulheres casadas sofrem mutilações genitais também. Que horror, né?
Coisa
para
horrível.
Nós brasileiras, essa parece ser uma realidade tão distante, quase que não dá para acreditar. E para finalizar, quero apenas contar sobre um caso que venho acompanhando de duas irmãs indianas. Uma tem 15 anos e a outra 23. Se elas não conseguirem a anistia internacional nos próximos dias, serão estupradas por vários homens e expostas em praça pública com seus rostos pintados de preto. Isso será feito como punição por seu irmão mais velho casado ter fugido com uma mulher casada de uma classe superior a ele. Para os representantes do bairro, ele manchou a honra do suposto marido da mulher. E por isso, suas irmãs também terão suas honras manchadas. É horrível isso, né, meninas? É irreal elas terem que pagar por um ato cometido por um homem. Bom, estamos aqui torcendo para que essas meninas não sejam mais uma vítima da crueldade e da injustiça. Tchau, meninas.
Tchau, denunciem.
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.